Oi, tô aqui. Alô,
Oi,
alô?
tô te ouvindo.
Oi, vixe, cara. Passei aqui, cara.
Como assim passou?
Dei uma pescada aqui.
Ai,
Caralho.
dorminhoquinho. Tá bom. Então.
Só não me peço pra repetir, porque eu não consigo depois fazer a mesma explanação.
Não, tudo bem. Você quer comentar?
Não, não, pode passar, cara.
Então
Vai
eu vou
fundo.
falar um pouquinho e já vou. A gente já
Só
termina.
uma dúvida, qual que era a questão?
Porque ele nos deu um destino eterno.
Desculpa, cara. Eu terminei de falar e apaguei, cara. Vamos lá.
Já tem a introdução do programa agora.
Pô, cara. Você fica falando com essa voz aí de.
Cara,
Do que?
são 1h30 da manhã, cara, e eu não moro sozinho, não dá pra falar os gritos aqui, tipo
Entendi,
alborguete.
entendi, entendi.
Paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos a mais um podcast Diário de Bordo. Eu sou o José Sley, o capitão, e hoje, nesse podcast de número 33, que por um acaso é a idade de Cristo, está comigo aqui o marinheiro de primeira viagem, Leandro Bizarro. Paz do Senhor, Leandro.
Paz do Senhor a todos, eu estou se sentindo abençoado.
Olha que bênção, hein? Olha que bênção. Muito bem. E diretamente aqui de Mauá, o homem que tem Jesus no nome, o nosso aprendiz, Kleber Melo, de Jesus. Paz do Senhor, Kleber.
Paz do Senhor, meu cara. No nome e no coração que é o mais importante.
Olha só,
Nossa, vai
pastor.
pegar fogo esse podcast.
Vai ser um podcast
Oh, glória.
Replay. Oh, glória.
Só o Fabiano não tá, que a coisa é espiritual, né?
Olha. Muito bom. Então, pessoal, esse é o podcast número 33. E por que não a gente aproveitar que somos um podcast clichê e fazer um podcast sobre aquele que merece toda a honra e toda a glória, Jesus. Não é isso? Eu não estou enganado, né, Leandro? 33 é a idade de Cristo, que ele foi crucificado.
Isso, 33 no ano 29.
Olha só.
É curioso.
Explica a historinha.
Ah, é que o segundo calendário que a gente utiliza, né? Jesus nasceu, a contagem pelo calendário gregoriano, o ano em que Jesus nasceu é considerado o ano 4 antes de Cristo. Eu não, sinceramente não me lembro o porquê. Mas a contagem da idade de Cristo é a partir do ano 4 antes de Cristo. Então Jesus foi crucificado no ano 29 da nossa era.
Entendi.
Isso eu não sabia, cara.
É, tô sabendo agora e não sei se muda muito. Mas beleza. Então é isso.
Não foi o R.R. Soares que falou, tá, gente? Foi uma fonte mais fidedigna.
Tá certo, foi o Wikipedia, né? Realmente, o Wikipedia é muito melhor que o R.R. Soares. Bom, só pra gente dar o crédito aqui, esse podcast, esse tema que nós vamos dissertar ou não aqui hoje, foi uma sugestão de uma leitora nossa, a irmã Yeti Soares. Já tem alguns meses, pra falar a verdade, que ela tem me cobrado. No testemunho que ela me deu, ela foi confrontada por uma pessoa que deu para ela 10 motivos para não ser uma pessoa cristã, não crer em Cristo. Então nós pensamos em escrever um artigo que seria os 10 motivos para ser cristão. Mas como começou a ficar muito grande, resolvemos então gravar um programa falando os 10 motivos para ser cristão. Então, nada mais justo que seja efetivamente no podcast de número 33, ok? Então, nós listamos aqui, na verdade, o Leandro fez uma lista com 10 motivos para justificar, né, a nossa fé cristã. Sinceramente, acho que um bastaria, mas é, para ter o assunto aqui no podcast, enfim, nós demos uma quebrada aqui em 10. Né, só para ter como separar um pouco os pontos de vista. Então, como sempre nós fazemos, não tem pauta, a nossa pauta são só esses 10 itens, e de improviso aqui a gente vai colocar um pouco do nosso coração aqui. A ideia desse podcast não é ser malvado, é efetivamente colocar a nossa visão diante de Cristo, como nós entregamos nossa vida a Cristo, o porquê nós o seguimos, o porquê nós o amamos. E eu gostaria que o Leandro começasse.
É, então, eu estive pensando, né, a fé cristã, ela não é diferente das outras crenças que as pessoas têm, né? E não é pela gente listar aqui 10 itens e te pedir para os ouvintes, para os leitores, poderiam surgir mais 12, mais 23, mais 80 itens aqui do porquê nós servimos a Deus, porquê nós cremos em Deus. E isso é literalmente é uma questão de aceitação. Não tem uma regra, uma receita. É, não tem uma tese para isso, né? Não dá para provar ou comprovar a existência de Deus, porque isso principalmente para nós que temos uma espiritualidade, nós que temos uma ligação direta e franca com Deus, a gente vai aprendendo isso a cada dia, né? A gente tem um livro de regra de fé, assim como diversas outras religiões têm. Mas não é através desse livro que a gente aprende a amar a Deus, a gostar de Deus. Isso é uma coisa que você precisa sentir. Não tem como você passar de um para o outro somente com convicção, com tese, com teoria, até com provas cabais, né? Isso são coisas que são experiências. E o primeiro item aqui que a gente listou, acho que é o item principal, né? Como o Josi disse, bastaria um. E esse um é esse primeiro item que nós queremos citar. É, nós servimos e amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus, quando no, nos... Não sei se eu posso dizer nos escolheu, porque aí eu vou entrar num campo perigoso, né? Falando da teologia do livre-arbítrio ou da predestinação, mas ainda que nós não estivéssemos nem aí para ele, ainda que nós nem tivéssemos nascido, como a gente comentou no começo aí, a Bíblia nos fala que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, até antes mesmo do pecado, Deus já havia providenciado a redenção. E quando o homem peca, todos são destituídos da glória de Deus. Quando o homem peca, todos estão afastados de Deus. E Deus nos ama mesmo nesse estado de miserabilidade, mesmo nesse estado de afastamento. E o nosso amor é um amor provocado. É um amor que a Bíblia fala de constrangimento. Enquanto que o amor de Deus é um amor puro, é um amor proativo já com as nossas vidas. E aí, o que vocês acham, né?
Bom, eu quando estava lendo a Bíblia inteira, eu até me propus a ler a Bíblia em 60 dias para que eu tivesse esse sentimento da troca do momento do Antigo Testamento, quando o povo tratava diretamente com Deus, e o Novo Testamento a partir do momento que Jesus, né, se faz presente. E ali uma coisa que eu senti é que o Antigo Testamento, Deus ele parece aquele pai meio bravo, né? Já peço inclusive perdão aos nossos amigos teólogos, não quero hoje aqui dar chute em ninguém, mas eu vou falar, a gente sempre fala de forma coloquial, mas por favor entendam o que eu quero dizer e não levem para o lado muito literal, senão vai ficar difícil da gente conversar aqui. Então ele parecia ali Deus do Antigo Testamento, aquele cara bravão, aquele pai que você tem um receio, né? Você vai pedir as coisas para ele e tal. E Jesus, ele tem uma proximidade, né, da gente. Lá no comecinho da Bíblia, Deus fala que nós somos criados à sua imagem e semelhança. E quando você vai lá no Novo Testamento e Jesus Cristo nasce de uma mulher, mesmo que ele não tenha sido concebido como nós, mas ele passa a viver no meio de nós, seres humanos, e ele tem acesso a todos os. Tudo que eu sinto, ele também sentiu, né? Creio eu até a própria dor de ter sido crucificado ali na cruz e tal. E só esse fato dele ter se entregue ali na cruz, de ter passado por tudo que ele passou, eu acho que pra gente, seres humanos, né, pessoas, eu acho que é uma forma da gente enxergar esse te amou primeiro, né? Hoje, como pai, eu sinto que se algo de ruim acontecesse com a minha filha, a primeira reação minha seria: pega de mim aqui, é um braço que precisa, é um órgão, é sangue, que é um olho, o que que eu posso dar pela vida da minha filha, o que que eu posso dar pela vida da minha esposa, o que que eu posso dar pela vida do meu irmão, né, de um parente próximo, do irmão que congrega comigo, pelo próximo, né? Então acho que essa simbologia da morte dele na cruz nos aproxima muito do que nós somos capazes de fazer pelo próximo e cria um vínculo muito forte, né? Então quando você pensa que alguém deu a sua vida por você, isso é muito forte, né? Então esse amar primeiro, ele me toca muito em tudo. Tem as coisas extraordinárias que Jesus fez, ele curou, né, aquilo é algo muito sobrenatural, mas você via que palavra, a forma como ele se dirigia às pessoas, sendo rica, pobre, não importava, ele era sempre muito, muito próximo do que nós deveríamos ser, não é? Até mesmo no momento de fúria, quando ele tira lá, dizem, né, que ele pega um chicote, um cinto, sei lá o que é, e briga e bate nas pessoas que estão vendendo as coisas na porta da igreja e tudo. Então ele cria essa forma sinérgica, né, com nós. Ele se aproxima muito da gente e mostra um lado de Deus, e aí já puxando meio que pelo lado da Trindade, né, e fala: olha, ele estava aqui e ele era Deus, né, o Verbo se fez carne. Então isso cria e fica muito nítido. Eu acho que aproxima o que é esse conceito de amor quando ele dá a sua vida na cruz. Não sei se eu consegui me fazer entender.
Não, fez sim.
Kleber?
Estou aqui. Às vezes, assim, eu tão cheio de ideia, nesse momento eu fico até sem saber o que falar, cara. Eu acho que esse é o motivo pelo qual a gente serve a Deus. Então, porque nós íamos todos pro inferno, ele foi lá e pagou os meus pecados e agora eu posso ser salvo por causa disso. Assim, eu não sei nem como assim, algo que não tem justificativa e sinceramente, assim, por mais que a gente tente imaginar que tipo de amor é esse, e é o que você disse aí, numa situação de pai, talvez, ou numa situação de mãe, mas é difícil, assim, a gente racionalizar um sentimento dessa forma. Uma única observação em relação a isso é que ele olha com amor, não é pro ser humano individualmente. Então, às vezes, a gente não entende o que acontece com uma pessoa, com outra pessoa, que parece que não faz sentido. Mas esse amor tem a ver com o destino da humanidade, né, como um todo. Então, ele cuida da gente, assim, desde da geração inicial lá, traçando um caminho, conduzindo as coisas de forma que chegue a um objetivo que é que todos nós lá nos encontremos lá na glória.
Esse item, ele é muito complicado, ainda mais que a gente acabou colocando ele em primeiro. Você vê que a gente já fala como num tom de final de podcast, porque ele é muito completo. A gente está falando do ser supremo, né? Pensando loucamente, né? Eu estou tentando tomar cuidado para não ofender na forma de falar, mas ele é um ser superior. Ele se fez na nossa forma, mas ele é dotado de um conhecimento, de uma visão, né? Que nós nunca teremos pleno... Na nossa forma hoje, pelo menos, isso eu garanto, a gente nunca vai arranhar aquele conhecimento que ele detém. Então, a gente é muito pequeno, a gente é muito insignificante, né? Quando comparado a Deus. Então, fica até difícil, né? Então, é estranho você ter alguém tão poderoso, tão conhecedor de todas as coisas, onipresente, onisciente, e ao mesmo tempo... com uma temperança, com um amor inexplicável, para que amar? Eu não mereço o amor dele, né? Acho que nós não merecemos, cada um tem uma marca que já seria passiva aí de não merecimento desse amor, né?
A gente fala, deixa esse item primeiro, ele vai, acho que vai respingar em todos, né? Porque todos os outros aqui que a gente conseguiu listar, são baseados no próprio amor de Deus. Não tem como a gente fugir disso. É uma relação nossa com Deus que ela é baseada totalmente no amor.
Sim, acho que a gente pode até já puxar o item 2, porque a gente está falando de amor, e o item 2 que a gente colocou é Ele nos formou. Por que que Ele nos formou? Sinceramente, eu lendo a Bíblia ali, ela já começa e criou Deus, o homem, a sua semelhança, imagem... Mas por que que ele nos formou? Alguém tem esse dado teológico aí para acrescentar?
Não, isso não existe um respaldo bíblico, né, direto. Assim, você foi criado por isso, foi formado por isso. Alguns pregadores dizem, por exemplo, que nós somos formados para sermos adoradores de Deus. Coisas que os anjos também fazem, só que como um ser, digamos, mais frágil do que os anjos, né? Mas não tem uma forma conclusiva da gente dizer. Mas acho que é interessante que Deus nos formou e, de certa forma, Deus nos modelou, né? A Bíblia fala lá que ele pegou o barro da terra e foi nos formando, foi nos modelando, porque assim é interessante que tudo o que Deus criou, né? Criou os céus, criou a terra, os mares, a vegetação, os animais, isso foi tudo através da sua palavra. E quando fala do homem, diz que ele formou, que ele de alguma forma ele trabalhou no homem, né? Ele fez de uma forma específica, de uma forma detalhada. E é inconcebível para minha mente, que é limitada, né? Como o Raul Seixas diz, que a gente usa 10% da nossa cabeça animal. Como é que do nada você tem lá um espermatozoide que fecunda e aí cresce osso, cresce órgãos, tem sangue? É inconcebível, eu não consigo entender como que pode gerar tudo isso, né? Porque tudo bem você entender, o sangue pode passar da mãe para o bebê, não sei, uma corrente, alguma coisa, ter o cordão ligado. Mas como é que forma o osso dentro do útero? Como é que se formam os órgãos? É muito complexo isso para nossa mente. E a gente só pode atribuir isso ao próprio Deus, porque tem vezes que a pessoa sai de lá formada, bonitinha, perfeita, outras nem tanto. E isso está sobre a égide de Deus, está sobre o comando e o controle dele. A gente só pode crer realmente que ele tenha nos formado, porque a gente não tem poder nenhum sobre isso. Às vezes um casal perfeito se relaciona, se prepara para ter um filho tudo, e a criança não vem. E Deus está sempre controlando esse tipo de coisa, né? Senhores?
Sobre essa questão de Deus ter nos formado, ainda bem que você puxou para esse lado. Eu me lembro que na faculdade eu tinha um professor, ele era doutor, inclusive, e ele dava uma matéria chamada Linguagens, Autômatos e Linguagens Formais, né? E o nome dele era Orion, um cearense, baixinho, gordinho, com olho azul. Fantástico. E ele era a antítese do que era um outro professor nosso, que era um físico, o professor Lamartine Guimarães, que trabalhava no INPE, inclusive. Se alguém estudou na Brascubas aí na década de 90, teve aula com ele. E o Lamartine, físico, obviamente, e cientista, né? Obviamente tendia para o lado do ateísmo, né? E o Orion, ele também era uma pessoa da área de exatas. No entanto, na primeira aula, na aula de apresentação que ele fez, ele citou Einstein e depois ele fez a seguinte afirmação, que o universo e todas as coisas que contêm esse universo, elas são tão fantásticas e o ser humano é tão limitado que é impossível não existir Deus. E eu achei interessante que ele não falou, não é impossível, é impossível existir um ser superior. Ele não usou esses outros artifícios que a gente eventualmente usa. Ele falou Deus mesmo. Tem que ter um criador. Deus tem que existir. Não tem como existir o que existe se não existe Deus. E isso eu trouxe comigo, cara, porque eu compartilho com você, Leandro. A formação de uma criança, cara, é algo tão espantoso, tão incrível, que não tem como. Não tem como. A ciência puramente, o homem explicar o próprio homem, tá tudo certo. Eu acho que a gente até tem um conhecimento, eu acho que Deus permite esse conhecimento, mas efetivamente é algo sobrenatural. O Kleber tá aí vivo.
Tô aqui, pô. Tô vendo aqui.
Você pode opinar também, viu, Kleber?
Cara, é o que eu falei. Em relação ao que a gente tem, a como a nossa formação, e não só a nossa formação, né? A natureza, tudo que temos aqui. Eu não conheço tanto quanto o seu professor para falar que graças a tudo que eu conheço, eu só posso chegar à conclusão que, sei lá, existe Deus. Mas eu, na minha ignorância, né, eu não consigo pensar numa outra explicação e tem que ter tido uma força, né, que a gente chama de Deus, tem que ter tido um ser inteligente e intencionado para fazer tudo o que fez aqui. E em relação a isso, é bem comum, né, a gente ver as teorias da evolução, a teoria de como a gente saiu de lá da célula inicial até os seres complexos que nós somos hoje. E uma coisa interessante, cara, e isso os estudiosos também concordam nesse ponto, que o volume de informação que a gente tem é tão pequeno, tão limitado, que grande parte do que a gente tem de teoria hoje é feito em cima de uma abstração. Então você tem lá, você descobre uma célula ou, sei lá, um bico o que você acha que foi um pássaro. E a partir desse bico você constrói um pássaro inteiro e constrói todo um sistema, sei lá, respiratório e digestivo e as penas que ele tinha e coloca uma imagem coloridinha e coloca num livro e vende isso como uma teoria. E daí a gente é ensinado, né, a não questionar isso. Então, a gente precisa lembrar que é tudo teorias, cara. E essas teorias são feitas assim. Tem-se uma informação de um oceano de informações que a gente necessitava, e as pessoas abstraem e fazem relações. Mas eu, sinceramente, para ser muito sincero, eu não acho que a ausência das explicações prova que existe Deus. Eu acho que, apesar de eu acreditar nisso, eu acho que não é por esse motivo. Eu não posso provar a existência de alguma coisa baseada na minha ignorância, na minha incapacidade de provar o contrário. Mas eu não acredito que Assim, dada a complexidade de tudo que existe, as coisas vieram a acontecer ao acaso, sem a intencionalidade, né, de Deus nessa história.
Mas você consegue reconhecer que você foi criado por ele?
Sim, claro, sem dúvida. Mas isso eu acho que não tem a ver com. Isso é fé. Eu não posso falar que eu cheguei a essa conclusão de forma racional,
Não, sim,
sabe?
eu aceito essa sua colocação. Eu aceito.
Na verdade, tudo que a gente vai falar é questão de fé, né?
Bom, eu gostaria de pegar os dois próximos itens e juntá-los. Eu vou citar os dois, porque eu acho que eles meio que podem se completar, tá?
É, são correlacionados.
Isso. É, ele nos perdoou. É o número 3. O número 4, ele não abre mão de nós. Leandro, você que colocou, você. O que você tinha na cabeça aqui na hora que você colocou isso daqui? Dá um norte aí pra gente.
É, primeiramente, para que nós cheguemos a Deus, nós somos perdoados. Uma vez eu vi um livro, num livro do Marcos Lucado, uma frase que é muito interessante, que Deus ele nos perdoou sem baixar os próprios padrões. Porque é Deus quem estabelece, né, as medidas da redenção. E a gente só tinha uma forma de ser perdoado. Deus estabeleceu lá que o perdão vem através de sangue, né? De derramamento de sangue. E eu, como vocês, nunca precisou derramar uma gota de sangue, mas Jesus derramou por nós, né? E assim nós somos perdoados. E o perdão ele é acessível a todos nós. E é uma coisa, até abrindo um parêntese aqui, é uma coisa que tem um tabu muito grande na igreja, né? Poxa, o Kleber me pede perdão, eu já fico meio assim com ele. Por que que ele tá me pedindo perdão? Será que ele tá pensando de mim, tá falando de mim, tá tramando contra mim? Que deveria ser uma coisa tão comum. Jesus disse assim para Pedro, quantas vezes, Pedro perguntou, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Sete? Falou, não, 70 vezes sete num dia. Então, ou seja, é uma coisa que vai acontecer, vou precisar perdoar, porque a gente erra com a esposa, erra com o filho, erra com o amigo, com o irmão, com o pastor, erra com todo mundo. E esse perdão ele é interessante que ele é condicionado ao meu perdão aqui na terra. Porque Deus ele nos ensina também a perdoar, né? Eu só posso ser perdoado se eu perdoo aqui na terra. Senão não tem jeito de que eu seja alcançado por esse perdão. E o que é interessante também quando diz que ele nos perdoou é que não levem em conta a falta, né? Quando a pessoa é católica, né, que ela tem o costume de se confessar, o padre normalmente te atribui uma certa punição, né? Dependendo do grau do seu erro, você reza tantos Ave-Marias, tantos Pais Nossos, tantos Credo, Salve Rainha, sei lá o nome das rezas, não me lembro bem agora, e faz, mas Deus eles não leva em conta, né, o pecado. Ele não tem dimensão, ele tem consequências diferentes, mas a dimensão é sempre a mesma. Ele me afasta de Deus. Só que através desse perdão, dessa possibilidade de retornar a Deus, há um caminho aberto, há uma espécie, há uma oportunidade. E quando eu relacionei aqui que ele não abre mão de nós. Uma vez eu disse, eu vi numa mensagem do pastor Ricardo Gondim. Ele usou uma metáfora bem interessante, né? Imagina só você ter o seu filho comete um erro, e a partir desse erro você pega e fala, eu vou pegar esse menino, eu vou levar na boca do tráfico e vou entregar na mão do traficante. Porque esse menino é ruim, esse menino ele erra. E é assim que muitas pessoas veem a Deus, né? Como se no momento em que eu fosse errado, Deus fosse me entregar de mão beijada na mão do diabo para ele fazer o que ele quisesse comigo. E não é assim que funciona. Deus tem a exata dimensão do preço que foi pago por cada um de nós. E não é no momento que eu erro em que Deus Vai me lançar pro outro lado da rede e vai deixar o diabo fazer peteca com a minha vida. Deus não abre mão da gente assim tão fácil. Na verdade, somos nós quem viramos as costas para ele. A Bíblia fala na epístola de Tiago que é: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Ou seja, Deus está sempre de braços abertos para nós. E quando a Bíblia fala de que algumas pessoas elas têm a mente cauterizada, é um momento em que você vai tão longe no seu pecado que você não consegue mais voltar. E aí, nesse momento, você se vira de costas para Deus. Você não consegue mais se arrepender, não consegue mais ter a alegria em ser perdoado, né? Mas, de modo algum, Deus abre mão de nós, Deus deixa de nos perdoar. A Bíblia fala de um pecado que é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E pelo que a gente entende do texto, quando Jesus fala isso, é de você atribuir ao diabo ou a hostes malignas uma obra que é de Deus. E isso é um caminho tão, tão longe que você vai de Deus, que a pessoa, quando chega a esse ponto, ela fica sem condições de arrependimento. Mas, voltando aqui ao nosso ponto principal, Deus nos perdoou sem levar em conta os meus erros. E ainda assim, quando às vezes eu erro novamente, às vezes eu caio novamente, Deus de modo algum ele abre mão de mim, de modo algum ele desiste de mim. Ele está sempre me caçando, aí, me procurando para me trazer de volta para ele.
Esses dois itens, né, tanto o perdão como não abrir mão de nós, certa feita eu escutei alguém falando, sinceramente eu não me lembro quem, então não vou poder acreditar. Se alguém souber, só mandar aí pra gente que a gente coloca o link. O cristianismo, né, ele possibilita algo diferente de algumas religiões, que é o seguinte: você pecou, o Espírito Santo, trazendo pra nossa realidade, né, o Espírito Santo ele te toca e te mostra que você transgrediu, né, você foi contra o querer de Deus. Então o que basta para um cristão? Ele vai entrar para o quarto dele, vai ajoelhar e automaticamente confessar o pecado dele a Deus. E a partir daquele momento, ele já recebe a... vou colocar entre aspas, mas ele é perdoado, né? Pela aquela transgressão. É isso que você falou. Deus não precisa te jogar lá no tráfico e que se dane. Mas ele dá essa, entre aspas, facilidade de você se achegar a ele. Você não precisa de um atravessador, você não precisa fazer uma macumba, uma encruzilhada, não precisa usar um pingente, não. Você, aonde você está no teu trabalho, vou ali no banheiro lavar a mão, pum. Entrou no banheiro, pum, eventualmente nem precisa ajoelhar, sentou ali no vaso sanitário, fez aquela oração silenciosa, mas verdadeira, e você automaticamente sente o perdão de Deus. Né? Ele tem essa forma muito íntima, essa abertura que ele dá pra gente, né? E a partir daí é uma forma também de nos conduzir à salvação, que é esse não abrir mão de nós. Para quem não está habituado com a Bíblia, sabe lá da história de Adão e Eva e sabe que a partir daquele momento o pecado entrou no homem, né? Então nós, infelizmente, trazemos com a gente esse instinto, né, do pecado. O pecado, para a gente, é muito mais simples do que estar diante de Deus, né? Mas nós temos esse artifício, essa forma que ele colocou em nós para se achegar a ele, confessar os pecados. Inclusive, a Bíblia fala isso. Eu não sei a referência bíblica, sou péssimo com isso, mas a Bíblia fala, né, para você entrar no seu quarto, confessar o seu pecado. Ela também ensina que você deve, antes de uma oração, procurar o teu irmão e se desculpar com ele. Se você vai tomar a Santa Ceia, você também deve se desculpar antes de tomar a Santa Ceia e tal. E aqui na nossa igreja, né, a banda toca uma música que é a Locomotiva. E, inclusive, tem um artigo aqui no site, no blog. Eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês lerem o artigo e escutarem a música. A gente passou a tocar essa música a partir de um ensinamento que a gente teve numa aula de teologia com o pastor Wilson, inclusive, e ele fez uma colocação interessante. Ele falou assim que o homem, o pecador, ele é como um passageiro que pega um trem no sentido contrário do querer de Deus, né? Então, o querer de Deus está para a direita, você vai para a esquerda. O passageiro tem que ir, no nosso caso aqui, para São Paulo e pega o trem para Rio Grande da Serra. O que que acontece? O perdão de Deus nos permite descer desse trem, que é o pecado, e pegar um novo trem no sentido do querer de Deus. E assim a gente vai alcançar a vontade de Deus, né? Então, nesse momento que você está consciente que você pecou contra a vontade de Deus, contra o coração do Pai, é aquele momento que você vai para a oração, vai confessar o seu pecado, vai pedir perdão para o seu irmão. Por quê? Você vai buscar, a partir desse ato, o perdão também de Deus, né? Então, eu passei por todo esse percurso, peguei o trem no caminho errado, tive que descer e para alcançar o ponto que eu estou hoje, que ainda é muito longe, mas eu digo que eu já andei bastante, eu tive que descer em várias estações e pedir desculpa para muita gente, viu?
Cara, eu acho que você resumiu tudo em relação ao perdão. Perdão, aliás, ensinamento de que a gente tem aí o perdão disponível, de que tem sempre uma chance de voltar, nos dá uma liberdade que às vezes a gente não se dá conta, cara. A sensação de que você sempre tem uma chance de parar, resolver uma situação e recomeçar tudo de novo é libertadora, no sentido de que se você cometer um erro, cara, ninguém quer errar, ninguém quer cair, ninguém quer fazer o mal, né? Pelo menos em princípio. Você não acorda de manhã falando: hoje eu vou errar, hoje eu vou fazer o mal, hoje eu vou. Mas isso acontece, isso tá ligado com a nossa natureza e, enfim. E às vezes tentando fazer o bem, você faz o mal. Acho que foi Paulo que disse que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, e o mal que ele não queria fazer, mesmo sem querer, ele fazia. E eu acho que o fato de saber que o perdão está disponível e é dessa forma que você falou, simples, dá a gente a liberdade de tentar fazer as coisas sem medo, sabe? Porque a gente sabe que se a gente errar, se a gente aí vacilar e cometer um deslize, a gente tem um perdão logo em seguida aí.
Esse perdão é só importante a gente enfatizar que a gente está falando aqui muito do coração, muito na emoção, né? É diferente da pessoa que vocês com certeza têm amigos que já falaram isso para você, né? Ah, não, eu vou viver aqui a minha vida, quando eu tiver velho, eu vou para a igreja. Isso é um pensamento que não é, não diria que é um pensamento cristão, né? E esse perdão, esse pedir perdão e ser perdoado, eu acho que está muito associado ao Espírito Santo de Deus, que vem e nos toca, né? Dentro da ética cristã e nos mostra que tem alguma coisa errada. Aquele ato pode até ter te beneficiado, mas, não, mas você fica incomodado com aquilo. Você percebe que alguém perdeu algo, né? No meio desse trajeto.
Uma frase que eu ouvi uma vez de um pastor, né, falou que depois que ele aceitou Jesus, ele, não que ele tenha deixado de pecar, mas ele nunca mais pecou em paz. Porque ele nos ensina que a vontade de Deus é que nós não pequemos, e que a partir desse ensinamento eu tenho a condição de ser perdoado, e mais que isso, depois de ser perdoado, de mudar de vida. Podemos prosseguir?
Podemos, vamos lá. Bom, eu quero agora juntar os três itens, porque os três itens eu acho que vão se relacionar muito, que é o item 5, 6 e 7. É, ele não muda. É o item 5, item 6, porque ele é justo. Item 7, porque ele nos fez semelhante a ele. Acho que isso aqui é muito relacionado uma coisa com a outra. Você quer começar, Leandro?
É, vamos devagar aqui. Quando eu pensei no ele não muda, para quem acredita em Deus, né, isso é muito forte, porque a gente está sempre na expectativa de um futuro melhor, de uma vitória ali na frente sobre algumas coisas. E para que eu consiga acreditar nisso, eu preciso acreditar que Deus é um Deus imutável. Deus, eu não posso ter o risco de amanhã acordar e Deus estar de mau humor. E é aquilo que a gente já falou agora há pouco sobre perdão, sobre amor. Deus desistiu, né? Ah, não tô mais afim. E isso pode acontecer no seu relacionamento, pode acontecer com as suas amizades, pode acontecer no seu emprego. Hoje você é importante, amanhã não é mais. E Deus já é diferente, é um Deus imutável, né? Às vezes na igreja mesmo você pode ser valorizado hoje, amanhã não ser tão valorizado por mudança de liderança, de administração. Mas Deus é um Deus imutável, é um Deus que, se ele perdoou a Davi por um adultério, ele perdoa o adúltero de hoje também. Se ele perdoa, aliás, se ele cumpriu as promessas na vida de Abraão, a promessa que ele fez para Abraão, ele pode cumprir na minha vida também. Isso independe do personagem, né? Deus é um Deus imutável, pronto, acabou. A Bíblia fala lá em Tiago que em Deus não há mudança nem sombra de variação. A sombra é algo irreal. E não há nem essa sombra de uma variação. Variação não é uma mudança em si, né? É uma coisa pequena, né? Uma alteração pequena. E nisso não existe. Deus é o mesmo do Jardim do Éden até os nossos dias aqui. O sexto item: Deus é justo. Isso às vezes é complicado a gente correlacionar com a vida, né? É difícil a gente correlacionar essa justiça de Deus com as coisas que acontecem no mundo. Mas, né, nós acreditamos num Deus justo, e essa justiça muitas vezes ela não é vivida aqui nessa terra. E é aí que a gente vai entender o item acima, né? Que Deus não muda. Então, um dia tudo o que a gente fez aqui vai ser julgado. Um dia essa justiça vai se manifestar, de um Deus que me julga segundo os meus parâmetros, muitas vezes. À medida que eu meço, eu também vou ser medido. E isso Deus vai atribuir a mim, porque ele é justo. É um Deus que, se não aceita o adultério de um, não aceita também o do outro. Deus não é complacente porque um tem mais intimidade do que o outro. É um Deus que impõe e implanta essa justiça em todos os seus âmbitos. E em sétimo, porque ele nos fez semelhantes a ele. Há muita discussão sobre isso, né? Quando fala que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas essa semelhança é a semelhança de caráter, né? O ser humano, ele deveria ter o seu caráter, ter a sua personalidade voltada para o bem. Porém, com a queda de Adão, a gente perdeu, a gente teve corrompida essa imagem e perdeu a semelhança. Mas em Cristo nós podemos ter isso restaurado. É por isso que o Josi, que é pai, já pode até falar melhor que a gente. Mas é por isso que você ganhou lá um dia uma criança. E até mesmo antes de conhecê-la, já nasceu, já foi gerado aquele amor dentro de você por aquilo que você nem conhecia. É parte dessa semelhança. A Bíblia atribui a Deus alguns atributos, alguns fatos de personalidade que parece que não são inerentes de Deus. Mas é justamente por essa semelhança que nós temos com ele, de que Deus pode ter um caráter formado e nós também somos formados a partir desse caráter de Deus, para viver semelhantes a ele.
Eu sei que Deus é justo, mas e nem está na lista, mas eu gostaria aqui de fazer uma relação entre a justiça e a misericórdia dele. Eu prefiro recorrer à misericórdia, meu cara. Porque se vier justiça para mim, eu tô frito.
É, aproveitar isso que você falou e citar o irmão Dirceu, muito conhecido aqui na cidade. Ele é sempre envolvido com teatro. E uma vez nós estávamos na igreja e eu não lembro, acho que era algum ensaio. E tinha duas crianças brincando assim na lateral do lado de fora. E inclusive uma dessas crianças era a filha mais nova dele. E essa filha dele falou para outra assim: eu vou orar e vou colocar você na mão de Deus. E ele estava por perto, ele correu, pegou e falou para ela: não, não faça isso, né? Não entregue o seu amigo na mão de Deus, não. E aquilo me soou muito estranho, até porque eu era muito pivete na época. E minha mãe tentando depois me explicar isso daí, ela falou: imagina se nós caíssemos, no crivo do que é a justiça de Deus, né? Quão pesado não seria, né, o nosso jogo. Mas beleza, é só isso? Não quer falar mais nada?
Só isso, cara.
Bom, ele não muda. Então, ele não muda, eu entendo que ele tem até uma passagem que diz que ele não é homem, né, para que peque, para que erre. Não sei se isso está na Bíblia, mas certamente já escutei em algumas preleções, já escutei em alguma música. E, né?
Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Exatamente, né? Ele é íntegro, ele é justo, né? Então aqui está inclusive falando que ele é justo. Sobre esse ele não muda, ele tem uma posição e ele é justo. Ou seja, eu não vou lembrar, eu tô fiquei tentando lembrar aqui uma passagem, mas fazendo uma relação assim muito mais com o povo pentecostal. Os reformados, eles não gostam muito disso, mas só para os pentecostais principalmente, terem acesso a essa questão da justiça, né? Se fala muito das brechas que você dá para o inimigo, né? E isso o pentecostal coloca um ponto de vista muito mais espiritual. Mas deixando no nível mais plausível para todo mundo, se você está em pecado, a Bíblia fala que o sujo suje-se ainda, né? Então você vai dando. Você entrou no pecado e não recua desse seu pecado, você vai cada vez se afundando mais. E um pecado, meu amigo, chama o outro, né? Então é aquela coisa, Satanás, ele tá tomando conta da tua vida, mas você tá deixando. Então muitas vezes você fala: ah, é que o inimigo me tentou, bicho. Você que tá indo lá na parada. Então, se você está dando essa abertura, se você está indo pro lado, está escolhendo o pecado, ele é justo. A escolha é tua. Você está se afundando aqui, ó, porque você quer. Mas ele também não te abandona, que é um dos itens que a gente colocou lá em cima, né? Se você precisar, ele está aqui com a mão estendida. É só você pegar na mão dele e voltar para a luz, certo? Agora, essa questão do porquê ele nos fez semelhante a ele, eu acho que isso aqui mostra muito do que é a nossa ética, do que é a nossa moral, dos limites que nós nos impomos. Eu vejo muito uma discussão, você que já citou aí o Metamorfose Ambulante, como que é o nome do cara? Raul Seixas, né? Ele tinha uma música lá, prefiro ser essa metamorfose ambulante. Aí fala que hoje usa muito o termo, o cara é coxinha. Quer dizer, o que é certo, o que é errado. Eu creio que essa ética que nós temos hoje, ela denota muito dessa semelhança com Deus. E assim como ele, como nós temos essa semelhança do ponto de vista ético, da moral, dos limites, eu acho que a gente também pode utilizar questões como, quando eu falo que isso é pecado, quando a gente fala que isso não é do agrado de Deus, eu acho que tudo isso está coligado com essa questão da semelhança que a gente tem com ele. E, inclusive, essa questão de estar fora da curva. Se você ser o cara todo tatuado, você é o cara que quer colocar pista, aquela igreja que aceita isso, aceita aquilo. Por quê? Você tem também, junto com isso, o livre-arbítrio. Então, você é dotado de toda essa ética, de toda essa visão de mundo, e você ainda tem o livre-arbítrio, né? A gente, eventualmente, como eu já citei, não tem toda a sabedoria divina, e nem ouso a dizer que quero ter essa sabedoria. A gente já sabe o que aconteceu com um único ser que a Bíblia relata que desejou ter toda essa sabedoria, esse conhecimento e tal. Então, eu abdico disso na minha vida. Mas essa semelhança com Deus, eu acho que também é, não fisicamente, eventualmente seja, mas também nessa questão moral do que nós somos e de como nós agimos no nosso dia a dia. É isso, senhor?
Acho que e também essa semelhança onde Deus nos deu algumas coisas semelhantes a ele. Até na quando Deus disse para Adão e Eva que no dia que eles comessem do fruto da árvore, eles seriam conhecedores do bem e do mal. E até Satanás usou isso para tentá-los, né? Que não era mentira, né? E nos deu esse discernimento do bem e do mal. Até aquele momento, Adão não tinha esse conhecimento, porque ele era totalmente isento dessa ciência. E Deus nos permitiu conhecedores racionais.
Eu acho que, inclusive, é bom a gente, dando só uma lembradinha, a gente está no item 7, e que tudo isso que a gente está falando está pautado na questão fé. E está pautado também que a gente não está falando só de Jesus Cristo, né? Apesar de a gente ter escolhido o podcast 33. A gente está falando de um Deus que é trino. A gente está falando do Deus, estamos falando do Filho, estamos falando do Espírito Santo, né? E quando a gente junta essas três, entre aspas, personalidades, a gente tem o Deus que nós adoramos e que ele trabalha cada um ali dando o discernimento para cada item que a gente precisa, né? Para transformar nós no que nós somos, na nossa fé e no que nós cremos. Beleza?
Uhum.
Tá bom. Bom, faltam três itens. Eu acho que o 8 e 9, eles podem também ser ali meio que juntos aqui, ô Leandro. Ó. O 8 é porque ele é vivo, e o 9, porque ele nos concede dons. E aí eu realmente gostaria de ouvir você primeiro.
Essa questão do porque ele é vivo, a gente relaciona com... Vai ter que dar uma alfinetadinha aqui, né, em outros deuses, né, em outras crenças, outras religiões, mas nós cremos realmente em um Deus vivo, um Deus atuante, né? Um Deus que não precisa ser desperto do seu descanso eterno para poder nos ajudar, como alguns, aquilo que Paulo disse, né, lá no Areópago, quando ele visitou, ele viu que só tinha um altar para o Deus desconhecido, e aquele era o Deus que ele sabia que reinava. Nosso Deus, ele, hoje ele é isento de certos cerimoniais. É um Deus que atua, né? Um Deus que age. E não precisa de uma imagem, não precisa de uma escultura, de um monumento erigido, mas é um Deus atuante. Isso a gente atribui a ele em todos os momentos. E eu relacionei aqui porque ele nos concede dons, e isso eu queria até isentar um pouco os talentos naturais que nós temos, né? Mas esses dons são dons espirituais, ou dons ministeriais, como a gente está acostumado na igreja. Porque é uma grande honra, cara, você receber alguma coisa da parte de Deus para compartilhar com as pessoas. Porque a Bíblia deixa muito claro no Novo Testamento, né, que quando eu recebo algum dom, é para edificação da igreja, é para edificação do meu próximo. Ou seja, Deus quer dar algo para o Kleber, e aí só que ele quer que você, José, seja esse agente de um milagre, de uma mensagem, de uma comunicação. E isso é uma honra muito grande para nós, Deus contar com instrumentos tão, tão falhos, tão sensíveis, né? Tão pequenos como nós, cheios de erros. Mas mesmo assim, Deus nos concede dons para ajudar, para auxiliar. E você vai ser uma coluna, que a gente estava conversando agora há pouco. Você vai ser, às vezes, uma coluna para alguém. Você vai ser um ponto de apoio. Vai servir de inspiração para alguém. Esses dons, eles nos permitem isso, nos colocam nessa posição. Paulo diz lá em Coríntios que ele colocou esses dons em tesouros, colocou esses tesouros, que são os dons, em vasos de barro. E aí nos ensina também que para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Deus nos permitiu ter esses dons. Ele só não reparte a glória desses dons com ninguém. Essa glória é toda dele. Mas ele nos honra, permitindo que nós recebêssemos e utilizássemos todos esses dons. E isso vai voltar ao item acima, porque ele é um Deus vivo, é um Deus que coordena, um Deus que não criou o universo e deixou ele aqui ao bel prazer para a gente dominar, e daqui a um tempo ele volta para ver o que aconteceu. É um Deus que subsiste em todo o tempo.
Atemporal, né, Leandro?
Isso, é eterno, né?
Uhum. Kleber?
Então, em relação aos dons, em algum momento eu perguntei, não sei onde também, mas assim, Deus pode tudo, ele poderia fazer tudo o que em teoria a gente faz, né? Então, o pouco que a gente faz aqui, ele não precisaria que a gente fizesse. É porque ele é onipotente, então por que que ele nos entrega trabalho para ser feito? E o que essa pessoa me disse e ficou marcado é que quando a gente trabalha para Deus, o importante não é o que a gente está fazendo, o importante é o crescimento que cada um de nós tem ao fazer aquele trabalho, né? Ao realizar aquele trabalho. Com os dons é exatamente assim que funciona. Então, ele não precisaria de um canal como cada um de nós para fazer o trabalho. Mas, ao se colocar à disposição dele, ao realizar o trabalho que ele deixou aqui para ser feito, a gente aprende muito a respeito de nós mesmos, sabe? A gente aprende muito sobre como a gente reage, como a gente lida com as situações. Isso, mais uma vez, assim, acho que tem a ver com o plano que ele tem para cada um de nós e com o amor que ele tem por nós.
É sobre essa questão de ser um Deus vivo, né? Eu queria chamar a quem nos ouve, né? Para tentar lembrar a primeira vez que você escutou alguém se declarar, por exemplo, ateu. E eu me lembro, inclusive um amigo que eu tenho até hoje, ele foi o primeiro ateu assim que eu tive a oportunidade de conviver no meu dia a dia. E cara, é estranho. Você fica meio. Eu era muito jovem na época e você fica, caramba, como essa pessoa pode não acreditar na existência de Deus, né? E hoje, já com a idade que vai passando, o tempo vai passando, e eu trabalho, já citei isso aqui algumas vezes, com pessoas que são espíritas. Já trabalhei com, inclusive com um rapaz que disse para mim ser satanista. Trabalhei com um rapaz, aliás, tenho até um amigo do meio de bandas aí, que ele é do Candomblé. Então você acaba tendo que conviver com essas pessoas que têm fé, uma fé diferente da tua. E por um acaso, ontem eu estava assistindo uma série chamada Vikings. Tem no Netflix, para quem quiser, quem tiver assinatura aí. E tem um momento lá que eles vão invadir os vikings chegam num monastério, né? E aí eles falam assim: nossa, eles esperam que aquele deus deles os salvem, aquele deus que está pregado numa cruz, né? E aquilo me remeteu à minha juventude lá atrás mesmo, quando eu conheci esse meu amigo ateu, que parece incrível, mas tem pessoas, por exemplo, no Nordeste, aqui no Brasil, que acreditam que foi o padrinho Cícero lá, padrinho Cícero, que escreveu a Bíblia, cara. Então existe uma certa enganação. Já citei aqui algumas vezes o caso da minha mãe, que foi a Aparecida do Norte, achando que efetivamente encontraria ali a Nossa Senhora de Aparecida. E quando ela chegou lá e viu que era uma imagem, ela ficou muito decepcionada, né? Então, esse tipo de coisa permeia a nossa sociedade. As crenças são diferentes e a percepção de Deus é diferente. Nós que lemos a Bíblia, e buscamos pouco, mas buscamos conhecer mais sobre Deus, nós sabemos que ele ressuscitou. Então, para mim, que tenho muitos amigos católicos e fui criado na Igreja Católica, quando eu vejo ali o crucifixo, aquela representação de Cristo morto, na cruz, para mim aquilo me traz à lembrança aquele primeiro item. Que é, ele nos amou primeiro, ele morreu na cruz e deu a vida dele por mim. Então eu entendo disso, porque eu sei que ele ressuscitou e eu sei que ele está vivo. Então, se a gente pegar aqui de baixo para cima e começar a ver esse sentimento que me toca quando eu peco, eu já posso inclusive relacionar isso com porque ele nos concede dons. Que dom? O dom do Espírito Santo. Que nos baliza dentro da ética, da moral, dos limites, do humor. Ele nos faz perceber a nossa volta, perceber a nossa vida cristã, perceber o momento de dar uma palavra amiga para alguém que precisa, né? E esse conhecimento e certeza que ele está vivo. Porque se ele não está vivo, a minha vida não tem sentido algum. Certo? Pelo menos esse é o que eu sinto, queridos.
Certíssimo.
Tudo bem. Podemos ir para o último item já?
Vamos lá.
Eu estou sentindo um certo melancolismo no ar. Vocês não?
Aqui não dá para brincar muito com essas coisas.
Não, né? Antes da gente falar aqui do décimo item, eu queria até falar uma coisa que aconteceu comigo e eu comentei com a minha esposa. Quando eu, infelizmente, errei muito na minha vida e perdi meu pai, eu tinha 14 para 15 anos, E quando eu conheci a minha esposa, eu fui conversar com a minha mãe porque eu queria pedir ela em casamento, né? Queria reconstruir a minha vida com ela. E a minha mãe, ela estava sentada lá no sofá, tricotando. Ela gosta muito de tricotar. E ela tem esse problema de surdez que eu vivo falando, né? Do ponto de vista sempre da brincadeira e tal. E eu parei ali na porta, eu estava saindo para encontrar a minha esposa. A gente estava no início ali de um. No início, não, a gente já estava namorando e acho que a gente ia até o cinema nesse dia. E eu parei na porta e minha mãe estava ali tricotando. Eu fui, dei um beijo nela e tô aqui abrindo a porta. Ela baixou a cabeça, estava lá. Eu fiquei olhando para ela e eu falei assim: mãe, eu te amo. Só que eu falei no meu tom de voz normal, só que ela não escutou. E aí eu percebi que se eu quisesse dizer isso para ela, eu ia ter que chamar a atenção dela, ela teria que olhar para mim e aí eu tinha que falar: mãe, eu te amo. E aí eu subi um pouco o tom da minha voz e falei: mãe, eu te amo. Só que nisso meus olhos começaram a lagrimejar. E aí eu tentei de novo falar: mãe, eu te amo. E aí meus olhos foram lagrimejando mais. E aí eu falei: mãe, me desculpa por tudo que eu fiz você passar. E aí eu comecei a chorar. E ela não viu isso, porque ela não ouve. Então ela não conseguiu, ela não escutou, então ela não olhou para mim. E eu tava em pé ali, com a chave na mão, né, abrindo a porta. E aí eu voltei de novo, abaixei e dei outro beijo no rosto dela e falei: eu te amo. E ela falou: filho, eu também te amo. Né? E voltou ali do jeito dela fazer a coisa e eu saí. E eu percebi o como é difícil, como a gente tem dificuldade de falar para outra pessoa que a gente ama quando a gente erra muito com essa pessoa, quando a gente coloca essa pessoa numa situação complicada, quando a gente faz essa pessoa sofrer. E isso me remeteu muito àquela condição que eu estava. Graças a Deus ali eu já estava retomando, eu já estava praticamente pronto para entrar num novo relacionamento, né? Eu queria pedir a minha esposa em casamento. Mas isso me trouxe na cabeça a forma como Deus olha para nós, né? Como nós somos tão pecadores, como nós erramos tanto, né? E aí, quando a gente ajoelha para fazer uma oração, para pedir perdão, quantas vezes eu não chorei tanto ali? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele obviamente, quando você dá a abertura e quando você está consciente da sua posição pecaminosa, como isso abala você. E quando você fala para Deus, e você fala: Deus, eu te amo. E como essa palavra, ela tem um peso enorme quando você está em pleno pecado e quando você tem certeza que você está em pecado e você tem que pedir perdão a Deus e dizer a Ele que o ama, né? Lembrei dessa situação que eu passei e achei legal compartilhar com vocês.
É legal.
Muito bem. Vamos para o último item, Leandro.
Vamos lá.
Faz só uma pequena introdução e deixa o Kleber falar um pouco, que ele tá caladinho demais.
Tô ouvindo aqui, cara. Eu fico até com medo de abrir a boca e falar uma besteira, sabe? É um assunto tão profundo em teoria, né? Assim, tão óbvio. Não tem como discordar do que a gente tá falando, cara. Eu fico com medo de abrir a boca e falar uma besteira tão absurda aqui que daí eu perco meu ingresso. Então eu vou ter que recorrer à misericórdia de novo, cara. De novo e de novo.
O nosso último tópico aqui, dos 10 motivos para servirmos e estarmos junto com Deus, é porque Ele nos deu um destino eterno. Apesar de tudo que a gente faz, de todas as nossas falhas, mas desde o princípio do mundo, né? Deus providenciou um lugar para nós, né? o plano de redenção já estava feito, ainda antes da rebelião no céu. Deus já sabia que teria um inimigo, alguém que não se agradaria da sua criação, do seu poder, da sua majestade. E dentro disso tudo, Deus sabia do lugar onde nós estávamos e sabia o lugar para onde Ele nos quer, para onde Ele nos quer levar. Deus veio nos mudar de vida aqui, nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade de nos aproximar dEle, de viver junto com Ele, mas principalmente de nos conceder um destino eterno. Gente, por mais que você seja cristão, seja fiel a Deus, você vai ter uma vida de dificuldade, uma vida de tribulações, de situação de doença, desemprego, briga na família, briga no relacionamento. Você passa por todo esse tipo de dificuldade durante todo o tempo da sua vida. Não é porque você é crente ou não, mas você vai passar por tudo isso. Só que Deus preparou um lugar para que eu possa descansar de tudo isso. Para que nós possamos repousar e gozar da presença dEle. Esse lugar eterno que a Bíblia fala é um lugar onde a graça desse lugar é o próprio Deus. A alegria desse lugar é o próprio Deus. Não tem sol para iluminar porque o próprio Deus é a luz do lugar. É o lugar onde Deus vai nos conceder uma recompensa pelas nossas obras aqui na Terra. Então, a gente ama, a gente serve a Deus justamente por isso, porque nós temos ciência de para onde nós vamos vivendo na presença dEle, do lugar onde nós vamos chegar. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Então, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E ele completou: e se eu for e vos preparar lugar, voltarei novamente e vos levarei para mim, para onde quer que esteja eu, estejai vós também. Ou seja, Deus preparou um lugar para que nós estivéssemos com Ele e somente com Ele, sem a presença do mal, sem a presença do diabo, onde não há inimizades e onde todos são um só, e um só que estão ali por causa do próprio Deus.
Esse destino eterno, eu resumo com aquele louvor do Voz da Verdade, Além do Rio Azul, que diz que, além do Rio Azul, as ruas são de cristais, que não há choro, não há dor, porque eu acho que é algo tão imensurável e tão, assim, imerecido para nós. Eu não consigo conceber isso, sabe? Eu fico, às vezes, já parei algumas vezes para tentar conceber como que seria essa vida na glória. Mas, efetivamente, eu acho que é perder tempo. Eu acho que basta saber que vai ser muito bom e que, eventualmente, seja o prêmio, né? O prêmio de viver uma vida correta aqui. E viver a vida correta, eu quero dizer, dentro do querer do coração de Deus, né? E eu acho que, além da própria existência de Deus, esse é um dos motivos que nos dá força, né, para continuar lutando. Porque a gente vive num mundo que tá por um triz. Eu tô vendo a hora que tudo vai explodir, né? Não há esperança mais. A nossa única esperança, pelo menos a minha, eu falo com certeza, está em Deus e alcançar a sua morada. E para mim é isso. Acho que todos esses itens, tudo que a gente falou aqui, se resume em: Ele me amou primeiro, por esse amor é que Ele nos permite a chegar a esse décimo item, que é entrar na sua morada. Amém.
Amém. E deixar aí o conselho para os nossos leitores e ouvintes de que tudo isso que a gente falou aqui não adianta você ouvir no podcast, você ler no, numa pauta, cada um de nós, seres humanos, precisa experimentar tudo isso, ter uma experiência real, porque Deus é vivo, porque Ele te ama e por todos os outros motivos que a gente listou.
Amém. Bom, senhores, já queria agradecer a presença de vocês nesse podcast. Foi bem, bem legal ver a visão de vocês e a gente trocar essa ideia. A gente percebeu como é difícil falar para Deus que nós o amamos, que a gente, quando a gente tem que colocar em palavras, e a gente não tem um curso de teologia, a gente coloca da nossa forma. A gente está colocando de coração. Aquele coração que a gente vê em vídeos na internet, que a gente vê igrejas um pouco mais liberais aí falando que Deus quer o nosso coração. Esse aqui é o nosso coração. Então você pode até ter um ponto de vista teológico diferente, mas eu gostaria de saber de vocês. O que te motiva a ser um cristão? O que te motiva a seguir a Deus? Deixa aí nos comentários. E a gente promete que a gente vai interagir com vocês. Eu acho que é de comum acordo aqui entre quem participou desse podcast que não vamos fazer, então, o Perdidos no Google hoje, tá certo? Vamos terminar por aqui.
Fechado.
Hoje é melhor não.
Eu acho que não cabe, né? Até pelo que o pessoal andou buscando umas coisas estranhas aí. Então, vamos encerrar por aqui hoje. Amém?
Amém.
Então, até o próximo podcast Diário de Bordo. Paz do Senhor, amados.
Paz do Senhor, se Deus permitir.
Ele vai permitir.
Paz do Senhor, amados.
Tchau, tchau.
As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Virei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei. Sendo o fim, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e fecharão. A cidade é de ouro.